Continuando sobre o conceito de Shemitah, nós mencionamos que existe uma lei na Shemitah chamada Biur. Vamos explicar o que vem a ser isso. A lei é a seguinte: você tem o direito de pegar no campo frutas naquela quantidade que você precisa para os próximos dias na sua casa, para sua família. Vem a Torá e diz que você pode manter na sua casa todo o tempo que tem no campo para as outras pessoas e para os outros animais comerem. Mas a partir do momento que no campo não tem mais, acabaram as frutas, então isso que você ajuntou dentro da sua casa não é só o quanto você necessita para comer, você pegou demais. Você pegou demais porque não sobrou mais para os outros. Então o que tem que se fazer? Precisa se fazer o que é chamado biur. O que vem a ser biur? Biur, tradução de biur é extermínio. Mas o que significa que extermínio? Significa que eu, vamos supor que eu levei para dentro de casa 3 quilos de maçã. Vamos supor, 4 quilos de maçã. E agora, acabaram as maçãs no campo. Não tem mais. O que eu devo fazer? Pegar dessas maçãs. Quanto eu preciso para 3 refeições para minha família? 1 quilo. Então, os outros 2 quilos, 3 quilos. Eu tenho que distribuir para as pessoas na vizinhança. Essa é uma saída. Eu estou fazendo o biur. Eu tinha 4 quilos de maçãs, peguei um para mim, os outros 3 estou distribuindo para as outras famílias. Uma outra coisa que pode ser feita é levar esses 3 quilos de maçã na rua e anunciar: quem quer pegar maçãs, tem maçãs aqui à vontade. Livre, refker, elas são livres, elas não têm mais dono. Essas são as formas que nós temos para cumprir o conceito de biur. Quando que é o biur de cada fruta? Cada fruta tem o seu momento de biur. Antigamente, que as pessoas viviam muito mais no campo, muito mais ligadas à agricultura, então era muito fácil de saber quando tem, quando não tem. A pessoa sabia, na sua região, quando que estão acabando as maçãs do campo, quando estão acabando as peras do campo, as laranjas e assim por diante. Hoje em dia, nós vivemos muito distantes da agricultura. E nós sabemos melhor como está a bolsa, nós sabemos melhor como estão os resultados dos times de futebol, mas não temos ideia o que se passa nos campos. Então, por isso, hoje em dia, as hashgachot, supervisões rabínicas em Israel, costumam fazer uma lista, colocando a data aproximada de quando que acabam aquelas frutas no campo. Muitas das hashgachot atualizam isso ao longo do ano, dizendo quando, de fato, está prestes a acabar mesmo. E aí nós sabemos que chegou o momento de fazer biur. Como nós fazemos esse biur? Falamos já duas opções. Ou você distribui para pessoas, outras famílias, ou você leva no meio da rua, modo de dizer, na rua, e você anuncia perante pelo menos 3 pessoas: refqueres, daqui está liberado. E quem quiser pega. Se de repente você quer pegar, você também pode pegar de volta. Está livre. Quem quiser pegar, pegou. Por exemplo, uma coisa que também recai a regra de biur é vinho. Vinho que foi feito com uvas da Shemitah. Também tem o prazo. O prazo de biur. Bom, agora eu paguei por esse vinho bem caro, ainda não explicamos direito como funciona para comprar, etc. Depois nós vamos, se Deus quiser, falar sobre isso. Mas eu paguei por uma caixa de vinhos, agora eu vou distribuir, vou ter um prejuízo. vou ir no meio da rua e falar quem quer pegar, vou ter prejuízo. Então, nesse caso, a pessoa pode fazer uma outra coisa. Ele vai fazer o mesmo procedimento, mas, em vez de pegar três pessoas da rua, pegue três amigos. Três amigos, você vai fora de casa, perante esses três amigos, e anuncia: esta caixa de vinho, estas caixas de vinho, estão agora Hefker. Eles, por serem seus amigos, não vão querer pegar, porque eles sabem que você pagou caro. Então eles, por bondade, vão deixar lá as caixas, e você vai pegar essas caixas e levar para dentro de casa de volta. Quer dizer, é o mesmo princípio que nós falamos antes. Você faz refiqueiro na frente de três pessoas da rua, você também tem direito de pegar. Mas, provavelmente, essas pessoas vão pegar, outras pessoas vão pegar. Quando você faz refiqueiro perante um amigo, três amigos de verdade, eles não vão querer pegar, porque eles sabem que você vai ter prejuízo. Então eles vão deixar para você, e você vai pegar estas caixas de volta. Existe uma outra opção, eventualmente, é que a pessoa vá, quando não tem ninguém na rua, e grita: Hefker, aqui! Até que alguém consegue descer de algum prédio para pegar, você também já pegou de volta. Não tem problema de fazer isso, porque você está fazendo Hefker de qualquer forma, e você está anunciando para todo mundo. A única coisa é que você chegou primeiro, você conseguiu chegar mais rápido. Essa é a regra de Biur. Um detalhe importante: frutas que têm santidade da Shemitah não podem ser levadas para fora de Israel. Existem vários motivos para isso. Se é porque vão se esquecer lá fora e vão acabar não cuidando delas como deve ser cuidar. Se é pelo fato de tirar, por elas terem santidade, levar para fora de Israel. Tem N motivos. Mas, de qualquer forma, não se pode levar frutas que têm santidade da Shemitah para fora de Israel. Tem exceção? Tem exceção. Algumas poucas exceções. E vamos dar dois exemplos de exceção. O primeiro exemplo é uma pessoa que vai viajar. A pessoa está viajando no ano da Shemitah para fora de Israel. Ele quer levar uma maçã na mala para comer no caminho. Ele quer levar uma banana para comer. Então, nesse caso, ele pode levar. Porque senão, o que ele vai levar? Vai comer o quê? Ele pode levar consigo, mas, logicamente, ele vai ter que ter todos os devidos cuidados com a Kedushá, com a santidade dessa fruta. Um outro exemplo que existe permissão para se levar para fora de Israel são etrogim de Shemitah. Já mencionamos um pouco sobre isso, mas vamos falar um pouco sobre isso. Este ano que está entrando agora, 5.782, os etrogim já foram colhidos. E os etrogim vão para fora de Israel, então nem se fala. Já estão, provavelmente, muitos até talvez embarcando, dependendo de onde e como que vai ser enviado. Mas, de qualquer forma, esses etrogim não são do ano da Shemitah. Eles não são etrogim da Shemitah. Mal vai ter entrado a Shemitah. Quando sim nós vamos ter etrogim da Shemitah? No ano que vem. Sukkot de 5.783 vão ter etrogim da Shemitah. Bom, fora de Israel se vende dois tipos de etrogim. Tem etrogim que vem de fora de Israel, quer dizer, tem etrogim que são plantados no Marrocos, tem etrogim que são plantados na Itália, Calábria. Então, esses etrogim não tem nenhuma pergunta, eles não têm santidade de Shemitah, não são de Israel e ponto final. Os etrogim que vêm de Israel, esses sim têm santidade de Shemitah. Esses têm santidade de Shemitah e existe essa permissão de se vender esses etrogim fora, para fora de Israel. Por quê? Porque senão as pessoas não vão poder cumprir a mitzvah. Mas as pessoas precisam saber que são etrogim de Shemitah. São etrogim de Otsar Beidin, que ainda não explicamos o que vem a ser. Se Deus quiser, vamos falar esses dias sobre isso. E por isso eles vêm selados, escrito que é Otsar Beidin. E não se escolhe muito esses etrogim. Se pega uma caixa e leva. Eles estão já verificados para ser caché. Você pega o etrog e você paga pelo set todo, justamente, já vimos outro dia, para que não haja aqui uma questão de dinheiro de Shemitah, que aquele que está vendendo depois vai ter a dor de cabeça, ainda fora de Israel, ter dinheiro com santidade de Shemitah vai só complicar muito para ele fora de Israel. Então, por isso que não se vende o etrog com o preço tabelado dele, sim, se vende o set. Você paga por tudo de uma vez só. Esse etrog da Shemitah, o que se faz depois? Uma vez que ele já saiu de Israel, tem aqueles que falam para devolver, porque principalmente, geralmente as pessoas que vendem etrogim da Shemitah fora de Israel têm medo, receio que as pessoas que compraram, não, nem todas sabem dessas leis. Então, de repente, a pessoa comprou o etrog e depois vai jogar fora, por exemplo, não pode, eles têm santidade de Shemitah. Então, por isso, eles pedem para que as pessoas devolvam esses etrogim e eles vão cuidar desses etrogim da forma que deve ser cuidado pelo fato de ter santidade da Shemitah. Mas, uma vez que já saiu de Israel, não há necessidade de voltar para Israel. A única coisa é que precisa se tomar os cuidados da Shemitah. Então, a pessoa pode, eventualmente, fazer a geleia, por exemplo, como se costuma fazer, geleia de etrog. Isso vale também em Israel, logicamente. Pode fazer geleia de etrog, porque é um alimento que se costuma fazer de etrogim. Mas, essa geleia vai ter santidade de Shemitah. Então, você tem que tomar cuidado depois quando você vai comer, para não ficar jogando fora, não estragar com as próprias mãos, e etc, etc. Como nós já vimos, todas as regras de como se cuida das frutas da Shemitah. Desse etrog, que já vai eventualmente estar fora de Israel, tomar os devidos cuidados com ele, e pode-se utilizar ele, comer ele. Tem santidade da Shemitah, é algo que é raro de alguém que mora fora de Israel poder comer de uma fruta que tem santidade de Shemitah, a não ser que ele vá para Israel. E o etrog, pelo fato de poder sair de Israel, é uma chance da pessoa ter um contato com isso, mas precisa ter os devidos cuidados. É bom anotar depois em cima da geleia para lembrar que precisa tomar os devidos cuidados com ela.